ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional nessa segunda-feira, 24 de março de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. Você pode participar do programa mandando a sua mensagem de voz para o WhatsApp da Rádio Nacional. 21, mensagem de texto, perdão. 21, código do Rio, 97119966. 21, código do Rio, 97119966, mensagem de texto apenas, tá? Nada de mensagem de voz ou ligação, que por enquanto a gente não trabalha com isso. Vamos de mensagem de texto. E eu vou te fazer uma pergunta, aí você pode responder pra mim na mensagem de texto do WhatsApp. O que você achou dessa provocação do Rafinha aos argentinos, hein? Rafinha falou em dar porrada neles, em vencer dentro e fora de campo. Enfim, jogou o clima lá no alto, né? Até, de certa forma, de forma irresponsável. Pode pegar isso dentro do campo. O que você achou dessas declarações do Rafinha, que você vai ouvir, inclusive, daqui a pouquinho? Rafinha exagerou, polemizou demais, esquentou o clima. Mande a sua mensagem aí, mensagem de texto, 21, código do Rio, 97119966. Vamos começar, então, falando da seleção brasileira. Dorival divulgou o time. Rodrigo Ricardo, boa noite, Rodrigo.
Salve André e amigos do No Mundo da Bola. A seleção brasileira que encara a Argentina nesta terça vem com muitas modificações por conta de questões físicas e disciplinares. O goleiro Alisson e o meia Gerson foram cortados. Já o zagueiro Gabriel Magalhães e o meia Bruno Guimarães estão suspensos por cartões amarelos. Ainda há outras duas mudanças por ordem técnica, como explica o técnico Dorival Júnior.
Nós temos 4 mudanças necessárias, né? E já definidas, e estamos fazendo 2 para abrir partida. O Matheus Cunha, que está entrando na função do João, e o Wesley na função do Wanderson.
O clássico Brasil e Argentina ainda foi apimentado após as provocações de Rafinha durante uma entrevista ao canal do ex-jogador Romário. Rafinha prometeu fazer gol e ainda ir às vias de fato com os argentinos, caso seja preciso. Já o técnico Dorival Júnior tratou de amenizar o clima quente do jogo de amanhã.
Vai existir a luta em campo, mas vai existir, acima de tudo, o respeito entre as duas equipes. E nós vamos buscar jogar futebol. Nós estamos indo para lá, jogando contra a seleção campeã do mundo e da Copa América, a equipe que mais venceu nesses últimos anos, procurar jogar o nosso melhor futebol.
O provável Brasil de amanhã contra a Argentina é, no gol, Bento. Na lateral direita, Wesley. Dupla de zaga, Marquinhos e Murilo. Na lateral esquerda, Guilherme Arana. No meio de campo, André, Joeliton e Rafinha. No ataque, Vini, Rodrigo e Matheus Cunha. A Argentina lidera as eliminatórias com 28 pontos. Já o Brasil vem no terceiro lugar com 21 pontos. As duas equipes vêm de vitórias. Com um gol de Almada, ex-Botafogo, os argentinos superaram o Uruguai por 1-0 em Montevidéu. Enquanto os brasileiros ganharam por 2-1 da Colômbia no Mané Garrincha em Brasília. Só lembrando que a Nacional transmite a Argentina e Brasil a partir das 8h45 da noite desta terça-feira. O jogo será em Buenos Aires, no Estádio Monumental de Núñez, e o Brasil tenta quebrar um tabu. Já são 16 anos sem conseguir vencer os argentinos dentro de solo argentino. Quem sabe a escrita não acaba amanhã. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo. Antes de acionar o Rodrigo Campos aqui no estúdio, vamos ouvir a declaração, então, do Rafinha ao canal do Romário, Romário TV. Vamos ouvir.
Jogar contra a Argentina, nosso maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles?
Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles.
Vai pra dentro com tudo?
No campo e fora do campo, se tiver que, se tiver que ser.
Gostei, é isso aí. A gente não tem que bater neles doído, porque eles
porrada,
são...
Porrada neles.
Pra finalizar, vai fazer a do gol contra a Argentina?
Vou.
Com tudo?
Com tudo.
Eles?
Eles.
É isso.
É... O Romário foi direcionando, né? O Rafinha foi falando.
Foi caindo.
Foi caindo. Rodrigo Campos, boa noite, Rodrigo. Vamos começar por isso aí. O que você achou dessa declaração? Exagerou o Rafinha ou faz parte do espetáculo? Boa noite.
Um abraço, muito boa noite para você, André, os amigos ligados aí no Mundo da Bola. Olha, eu gosto de provocações. Eu acho que o futebol fica bacana com provocações, mas ele errou a mão, ele exagerou. Vou dar porrada dentro e fora de campo. É, não é uma provocação, é até uma ameaça. E ele falou isso para o Romário, que sempre foi um provocador. Acontece que tem uma diferença. O Romário provocava e fazia. O Rafinha não tem futebol para fazer. É um grande jogador, mas não tem o poder de decidir que o Romário sempre teve. Então ele criou um clima hostil de forma desnecessária e o jogo, que já seria muito difícil para o Brasil, acho que agora ficou ainda mais.
É, o Romário botou lenha na fogueira e o Rafinha caiu. Porque o Romário não joga mais, pô.
É, o Romário não joga. E eu nunca vi o Romário falar, vou dar porrada e não sei... Não, o Romário falava, eu vou e vou marcar 2 gols.
Isso.
E marcava, eu vou e vou marcar 3 gols. Marcava. Agora o Rafinha foi ingênuo, eu diria até que irresponsável, criou um clima muito ruim. A seleção da Argentina é melhor que a seleção brasileira, está numa posição mais interessante que a seleção brasileira, vai jogar em Buenos Aires, no estádio Monumental de Núñez, que é sempre difícil, menos até que a Bomboneira, mas é um estádio muito difícil. E esse jogo agora ganhou uma proporção muito grande, ganhou uma expectativa muito grande e uma tensão inevitável por conta dessa infeliz declaração inoportuna do Rafinha.
Ô Rodrigo, você acha que condiciona inclusive a arbitragem? Quem vai apitar o jogo é o André Rojas, da Colômbia, com os assistentes também colombianos, o Alexander Guzmán e o Richard Ortiz. O VAR é o John Perdomo, também colombiano. Condiciona a arbitragem quando o cara, o árbitro vai e escuta essa declaração, vou dar porrada dentro e fora de campo. Você acha que ele, quando começar o jogo, ele já vai entender que o Rafinha tá indo para isso, já vai, de repente, dar um cartão que talvez não desse?
Eu não tinha pensado nisso, mas tem razão. O árbitro, ele tá acompanhando tudo isso.
Tá vendo tudo.
Ele tá vendo tudo isso. E as informações estão chegando. Então ele já vai, olha, tem um jogador do Brasil, camisa número tal, que disse que vai dar porrada nos jogadores da Argentina. Então, obviamente, eu tenho que ficar de olho mais nesse cara. O Dorival Júnior inteligentemente tentou contemporizar, tal, mas não dá. Não foi uma declaração legal. E agora, os jornais argentinos já são naturalmente sensacionalistas. Aí tem o Olé, que tá botando uma pilha tremenda. Tudo que a Argentina queria. A Argentina é líder. A Argentina tá bem, tá classificada. O Brasil não. O Brasil precisa da vitória. Aí cria-se um clima hostil desnecessariamente para jogar na casa dos caras, com uma seleção mais qualificada que a nossa, que vive um momento melhor que o nosso. Tudo isso para quê? A troco de quê?
É céu ou inferno, né? Se o Rafinha consegue fazer gol, ganhar o jogo, ganhar de todas as maneiras aí, como ele falou, ele sai lá no alto também, né? Agora, se não consegue, vai sair como o bobão da história.
Exatamente. E volto a dizer, o Romário era o Romário. O Rafinha, que eu gosto muito, acho um grande jogador, é o Rafinha. Existe um abismo de distância.
Sobre a escalação, Rodrigo, muitas mudanças, né? 6 trocas no time, particularmente, assim, vou até dar a minha opinião, acho que o Dorival erra muito, porque ele vai de peito aberto para encarar a Argentina. Muita gente fala, a melhor defesa é o ataque. Calma aí, cara. Quando você enfrenta um time qualificado contra a Argentina na casa dos caras, você vai de peito aberto. Você bota o Wesley, que é um lateral direito, que ataca muito mais do que defende. O Wanderson, ao contrário, era um lateral muito mais defensivo do que ofensivo. De repente, para esse jogo, encaixava melhor. Você escala do meio para frente 4 jogadores, que teoricamente não marcam, né? Ou marcam muito pouco. Rafinha, Rodrigo, Vini Júnior e Matheus Cunha. Você acha que o Brasil está indo muito, muito aberto? 2 volantes que não tem entrosamento algum, que não jogaram a última partida. O Joelinton entrou até no segundo tempo, foi mal, inclusive, André e Joelinton. Como é que você vê essa escalação, hein?
Arriscado. É, eu acho que essa escalação seria legal para jogar contra a Bolívia no Maracanã.
Pô, aí sim.
Contra o Chile no Morumbis. Agora, contra a Argentina no Monumental de Núñez, eu acho uma escalação bem temerária. Eu concordo, acho que o Dorival está expondo muito a seleção brasileira, está colocando o Brasil para cima num jogo que normalmente o Brasil não deveria jogar recuado. Isso nunca vai ser a essência do Brasil. Mas ter um cuidado a mais.
Sim.
Ter uma preocupação Sim. a mais.
Ao invés do Matheus Cunha, botava mais um volante ali, fechava a casinha e deixava. Resolve aí, Rodrigo, Vinícius Júnior e o Rafinha. Deixava os três resolvendo.
Exatamente. Eu acho que é desnecessário mais essa alteração. Fazer esse time ainda mais ofensivo.
Com certeza. São 6h10 da noite, amanhã, em transmissão da Rádio Nacional, a partir de 8h45 da noite, a bola rola às 9h para Brasil e Argentina, Argentina e Brasil, Argentina sem Messi, sem também o Lautaro Martínez, mas não pensem que vai ser fácil, não. Joga o Thiago Almada, que tá comendo a bola lá no Lyon, o Julián Álvarez e o Giovanni Simeone, que é filho do Simeone. Foi jogador do Atlético de Madrid, né? O Simeone, o pai, né? E agora é o técnico. Bom, vamos falar então da CBF, né? O atual presidente, o Edinaldo Rodrigues, foi reeleito por aclamação na Assembleia Geral da entidade realizada hoje pela manhã. O novo mandato começa em março de 2026 e vai até março de 2030. Ele recebeu votos de todas as 27 federações, de todos os 20 clubes da Série A e também de todos os 20 clubes da Série B. Em entrevista concedida depois dessa Assembleia Geral, Edinaldo falou sobre a concorrência com Ronaldo Fenômeno e garantiu que as portas da CBF estão abertas para o craque.
O Ronaldo, que ele não conseguiu escrever sua chapa, ele não escreveu, eu tenho o maior respeito por ele. E as ideias dele também, ele foi antes de colocar a chapa, eu já tinha também conversado com o Ronaldo. A pessoa que veio aqui na CBF foi bem recebido, como assim também, nos locais que eu fui e estava com ele, também fui muito bem tratado, não só por ele, como toda a sua família. Portanto, as pessoas às vezes, quando vamos falar dele sobre qualquer questão, eu sou o primeiro a falar que não fala em nome da CBF, não fala em nome do presidente, porque o que temos que ter com o Ronaldo é respeito. É respeito pelo atleta que ele foi quando jogou e respeito pela pessoa, pelo cidadão que ele é. Então, de mim, ele só vai ter, entendeu, essa contribuição e dizer que as portas da CBF são abertas para todos vocês, para todo o futebol brasileiro, para Ronaldo, para todos os outros atletas, sejam campeões ou não, e as propostas deles também não vão ficar no espaço. Eu sou uma pessoa que procuro ouvir muito, ouvir, entendeu? Até ficar rouco.
Tá aí, portanto, ouvir até ficar rouco. Essa é nova, hein? Nem eu.
Eu tô te ouvindo pra caramba, tô com medo de perder a voz.
Eu tô preocupado contigo.
Boa sorte pro Edinaldo aí nesse novo período como presidente, algo totalmente previsível. O Ronaldo tentou o apoio das federações, não conseguiu, retirou a candidatura única, aclamado. Boa sorte pro Edinaldo Rodrigues nessa nova fase como presidente da CBF, principal entidade do nosso futebol.
São 6h13.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
Porto Alegre foi palco do STU, Circuito Internacional de Skate. A competição foi no Skate Park da Orla do Guaíba. Raíssa Leal brilhou mais uma vez, iniciando a sua temporada este ano, vencendo a competição no Skate Street. A segunda colocada foi a espanhola Daniela Terol e fechou o pódio a jovem gaúcha Maria Lúcia. No masculino, categoria Street, o vencedor foi Giovanni Viana. A prata ficou com Carlos Ribeiro e o bronze foi para o peruano Ângelo Caro. No Pan-Americano de canoagem slalom, a seleção brasileira terminou a competição com 12 medalhas. No último dia, no feminino, Omira Estácio ficou com ouro no C1, Ana Sátila prata no K1, Matheus Desnos também conquistou a medalha de prata no K1. O tenista brasileiro Felipe Meligeni Alves conquistou o título do Challenger 75 de Mérida, no México. O seu jogo final foi contra o argentino Juan Ficovic e venceu por 2-7 a 1. Meligeni soma 4 títulos de nível Challenger no simples. O tenista retornou ao 150º lugar no ranking mundial da ATP.
Ainda no tênis, né? Hoje é dia do João Fonseca, em quadra pelo Masters 1000 de Miami. Após conquistar boas vitórias nas duas primeiras rodadas, o jovem brasileiro enfrenta o australiano Alex de Minaur na terceira rodada do torneio, a partir das 8 da noite, horário de Brasília. Ele está contando com uma torcida gigantesca de brasileiros, que tem de brasileiro em Miami, é uma festa. O desafio de João Fonseca é muito complicado, já que o Alex de Minaur é o 11 do mundo, é o número 11 da ATP e tem 9 títulos em torneios ATP. Boa sorte pro João Fonseca. Vamos falar de velocidade agora.
No mundo da velocidade.
E já que tivemos nesse fim de semana o Grande Prêmio da China de Fórmula 1, a Priscila Sestari está por aqui. Boa noite, Priscila.
Boa noite, André. Boa noite aos amigos do No Mundo da Bola. Oscar Piastri, da McLaren, venceu o Grande Prêmio da China, a segunda etapa da temporada 2025 da Fórmula 1. Piastri converteu a primeira pole em vitória, a terceira na carreira do australiano de 23 anos. Lando Norris, companheiro de Piastri, garantiu a dobradinha da McLaren. E George Russell, da Mercedes, em terceiro lugar, completou o pódio em Xangai. Depois de ter vencido a corrida sprint no sábado, Lewis Hamilton da Ferrari terminou o GP da China na sexta posição, mas foi desclassificado na corrida principal. Além de Hamilton, Charles Leclerc, também da Ferrari, Pierre Gasly, piloto da equipe Alpine, foram punidos por irregularidades encontradas nos carros. Com a desclassificação dos 3 pilotos, o brasileiro Gabriel Bortoleto da Sauber terminou sua segunda corrida na Fórmula 1 à frente do companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg. Bortoleto cruzou a linha de chegada na 17ª colocação, mas subiu para o 14º lugar após as punições da Ferrari e da Alpine. Com a segunda posição no GP da China, Lando Norris, da McLaren, tem 44 pontos e lidera o Mundial de Pilotos, seguido pelo tetracampeão e piloto da Red Bull, Max Verstappen, com 36 pontos, e George Russell, da Mercedes, com 35 pontos. E com a vitória em Xangai, Oscar Piastri subiu para a 4ª posição no Campeonato de Pilotos e tem 34 pontos. A McLaren lidera o Mundial de Equipes com 78 pontos, enquanto Mercedes tem 57 e a Red Bull 36 pontos. A terceira e próxima etapa da temporada da Fórmula 1 é o Grande Prêmio do Japão. A corrida, disputada no tradicional circuito de Suzuka, será na madrugada do dia 6 de abril no Brasil. Priscila Sestari para o No Mundo da Bola.
Valeu, Priscila Sestari. Sempre tiver Fórmula 1, tem Priscila Sestari aqui no programa No Mundo da Bola. 6:18.
Copa delas.
Começou o Brasileirão de Futebol Feminino com transmissão da TV Brasil e a Luciana Zogaib tá chegando, Lu.
Fala, André, beleza? Foi dada largada no Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1. O campeonato começou no sábado com um empate entre Juventude e América Mineiro por 1-1. Ainda no sábado, o Bahia venceu o Internacional fora de casa, 3-2 para a equipe baiana. O Bahia, que subiu para a Série A1 depois de ser campeão da Série A2, surpreendeu a todos, já que o Internacional é uma das equipes que chega forte para, quem sabe, brigar também pelo título. Já perde a primeira partida em casa, em Porto Alegre, e o Bahia começa muito bem. A TV Brasil transmitiu no sábado à noite Palmeiras e Red Bull Bragantino, jogo que não saiu do 0-0. Apesar do placar, o jogo até foi movimentado e as palestrinas acabaram decepcionando. Na Arena Barueri, que agora é a casa das palestrinas, não saíram do 0-0 com o Bragantino. Já a Ferroviária confirmou que vai lutar pelo título junto ao Corinthians ao golear o Sport por 7-0, o placar mais dilatado dessa primeira rodada. Ontem à noite, o Fluminense visitou o 3B da Amazônia, lá em Manaus, e venceu por 1-0 debaixo de chuva. E na TV Brasil transmitimos o jogo que até o momento foi o mais emocionante da competição. O Cruzeiro venceu o Grêmio por 4-3 numa virada cabulosa para cima das gurias gremistas. Um jogo que teve o primeiro tempo onde o Grêmio abriu 2-0 e no segundo tempo aconteceu de tudo. Tivemos 3 pênaltis assinalados, jogadora do Grêmio expulsa e as cabulosas conseguindo a vitória com o gol da Gisele E a lei da ex sendo mais uma vez implacável. A rodada vai terminar hoje com Real Brasília enfrentando o Corinthians e o Flamengo enfrentando o São Paulo. E eu aproveito para deixar também o convite, porque quarta-feira tem mais Brasileirão Feminino na tela da TV Brasil, América Mineiro e Palmeiras às 16h. E na quinta-feira, mais um jogão para a galera curtir com a gente. Entra em campo as brabas do Corinthians, elas que estão em busca do heptacampeonato e vão enfrentar a equipe do Juventude também às 16h. Valeu, André! É o Brasileirão Feminino, tá dando onda!
Valeu, valeu sim, Luciana Zogaibe. Brasileirão Feminino é aqui na TV Brasil, emissora da Empresa Brasil de Comunicação. São 6h20 e essa semana tem decisão no Campeonato Paulista, quinta-feira, 9h35 da noite, na Neoquímica Arena, lembrando que o Corinthians venceu no Allianz Parque por 1-0, gol do Yuri Alberto, então joga pelo empate para ser campeão. Pelos lados do Timão, o lateral Angeleri destaca a preparação da sua equipe e a sequência de jogos decisivos.
Bueno, la verdad que fue un entrenamiento muy lindo porque venimos de una.
Os treinos estão excelentes, pois vimos de uma sequência de partidas importantes com muitas vitórias. Acredito que o clima está saudável, muito bom. Estamos felizes, tínhamos alguns dias de descanso que eram necessários porque vínhamos de muitos jogos seguidos. E a partir de agora vamos focar na partida de quinta-feira, que será muito importante. Temos que estar todos 100%.
Temos que estar al 100% todos e que vai ser um partido muito importante.
No Palmeiras, o lateral direito Mike destaca a expectativa por essa decisão fora de casa.
Logo depois do jogo que fizemos contra o nosso adversário em casa, que perdemos, eu já queria que estivesse o jogo logo, né? Mas depois que passa o tempo, sabemos que é importante, né? Ter esse descanso, procurar concentrar para o jogo. Foi uma semana de muito trabalho para chegar lá e fazer um bom jogo. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, é um clássico, mais uma final. Então vamos fazer de tudo para ir lá, para dar o nosso melhor, para impor o nosso ritmo, né? Mesmo sendo fora de casa, para, se Deus quiser, conseguir o nosso objetivo.
Tá aí, portanto, também o Mike, lateral direito do Palmeiras. Rodrigo Campos, qual a tua expectativa para essa decisão? O Corinthians se infla, né? Joga em casa com o apoio do seu torcedor, é torcida única. Em São Paulo, a gente lembra sempre, é a torcida única. O que você acha, hein? O Corinthians está com a faca e o queijo na mão, é uma vantagem muito pequena.
Olha, nem uma coisa nem outra. Não está com a faca e o queijo, e a vantagem não é pequena, é uma vantagem considerável. Você poder empatar contra um adversário, um rival jogando em casa, diante da sua fiel e apaixonada torcida, é uma vantagem, mas não confortável. Por quê? Porque está jogando diante de uma das melhores equipes do futebol brasileiro. O Palmeiras tem mais time que o Corinthians. O Palmeiras tem mais elenco que o Corinthians. Se essa vantagem fosse do Palmeiras no Allianz Parque, eu daria 80-20 para o Palmeiras ser campeão. Mas como não é do Corinthians para o Palmeiras, eu dou 60-40. Tem essa diferença por causa das qualidades desse time do Palmeiras. É um time muito forte. É um time acostumado a decisões. Por outro lado, o Corinthians, se não entrar em campo com o regulamento embaixo do braço, eu acho que o regulamento pode ser colocado embaixo do braço, depois de 35 do segundo tempo, 0-0. Beleza, acabou o jogo, vou jogar feio para garantir o resultado. Agora, se o Corinthians já entrar em campo com esse pensamento, pode se complicar. Agora, é inegável que o Corinthians evoluiu muito nos últimos tempos.
E como última informação, o Lionel Scaloni, técnico da Argentina, concedeu entrevista coletiva agora há pouco e já repercutiu a declaração do Rafinha ao Romário, né? Ele evitou rebater e preferiu citar a melhor recordação que tem do principal clássico sul-americano. Abre aspas para o Scaloni. Não me aprofundarei, mas sei mais ou menos o que me comentaram. É um Argentina e Brasil, sempre é um jogo importante, mas é um jogo de futebol. Prefiro recordar a imagem da final da Copa América de 2021 com Messi e Neymar sentados na escada do Maracanã. Essa é a imagem que temos que lembrar a todos. O melhor jogador e possivelmente o segundo melhor jogador do mundo juntos e sendo amigos. Essa é a imagem que temos que enviar a todos. São 90 minutos, um jogo dentro de campo que todos querem ganhar. Todos temos um conhecido ou um amigo brasileiro. Joguei com um montão e me dei muito bem com eles. Não temos por que passar daí. E não vai passar daí. Ponto.
Que legal, hein? Que lúcido, Scaloni. Tomara que os jogadores pensem da mesma forma, torcida da mesma forma. Gostei muito dessa declaração desse e essa imagem, Messi e Neymar, foi brilhante.
É isso. Rodrigo Campos, um abraço, até a próxima.
Grande
Rodrigo.
Abraço, André.
E a gente fecha o programa com o gol nacional. Tem gol do título do Vozão no Cearense, tem gol do Baiano, né, o Bahia sendo campeão, e tem também gol do Brasileirão Feminino. Valeu, galera. Amanhã tem mais a partir das 6.
O gol nacional.
Ceará vai pro ataque. Lourenço. Galiano. Novamente lá na direita, Fabiano. Galiano pediu, Fabiano joga para Pedro Raul de cabeça na rede. Gol do Ceará do Alvinegro do Vovô. Artilheiro! Escorou de cabeça, a bola bateu na trave direita do João Ricardo e foi morrer no fundo da rede aos 28 minutos deste segundo tempo. O artilheiro Pedro Raul faz o segundo gol no agregado, o gol de empate neste segundo tempo. Pedro Raul, no cruzamento do Fabiano Souza, na marca do pênalti, escorou de cabeça, a bola bate na trave e vai pro fundo da rede. Explode. Explode de alegria a torcida alvinegra. Bate, bate, bate de felicidade o coração alvinegro. O Ceará empata a partida. Agora, um pro Ceará, um pro Fortaleza.
O Vitória Guerreiro lutando bravamente até o final, tentando um golzinho que levaria a decisão para os pênaltis. E o Bahia vai se segurando e tentando aproveitar espaço, vai gastando tempo. Tá aí o Kaique, perna esquerda que é a boa, entrou na área, cortou a batida com o desvio. No gramado, o jogador do Vitória, o Claudinho, foi pra cima do Marcos Felipe. Não gostou que o Marcos Felipe foi comemorar na frente do torcedor do Vitória, mas gente, só tem torcida do Vitória no estádio. A gente vê aí, ó, de pertinho o Ronald esbravejando com muita raiva. Isso é uma condição normal.
Fim de jogo.
Agora sim, aponta o centro de campo e encerra o jogo. O Bahia é
abertura pra Gabi, boa bola na frente, se livrou da marcação, chute cruzado! Gol! É do Cruzeiro! É o gol da virada das cabulosas! Limpou, trouxe na canhotinha, Gisele chutou cruzado pro fundo da rede. É pra dar onda, muita onda pro torcedor do Cruzeiro. Gisele, camisa número 8. Tem lei do ex, tem lei do ex. Bola pro fundo da rede, é o vira-vira do Cruzeiro. 4 pro Cruzeiro, 3 pro Grêmio.